Programa Ponto de Vista.
O Senhor me chamou, aqui estou. Sou mensageiro do amor. O Senhor me chamou. Com os irmãos, catequistas em missão. Eu digo que sim, pois é Deus que age em mim, apontando o caminho pra que eu mostre a direção. Chama, chama, Senhor.
A gente acabou de escutar a música oficial do Catequistas Brasil. Um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Coração. Hoje aqui falando sobre esse evento que aconteceu na Casa da Mãe Aparecida, onde teve presente 3 mil catequistas, né, de todo o Brasil. E a Diocese de Dourados estava lá participando com 55 delegados aqui da nossa Diocese do Coração. Um abraço a todos aqueles que participaram, que se esforçaram, que se organizaram para buscar essa atualização permanente, essa formação permanente que se requer de todo catequista comprometido com a sua missão, com a sua vocação. Tá aí, Catequistas Brasil, e hoje temos aqui no estúdio, né, os catequistas que participaram, a nossa coordenadora diocesana, que esteve presente também, compareceu, participou das palestras, sempre buscando e bebendo dessa atualização permanente. Catequistas Brasil. E nós também tivemos a presença de figuras ilustres lá no Catequistas, né? Quais são os nomes que vocês lembram de celebridades, né, que estavam ali presentes, né? Como é que foi isso?
Então, eu vou falar o Padre Zezinho, né? Padre Zezinho e Padre Joãozinho, que amor, né? Amor à catequese. Eu achei interessante quando ele falou: não somos de esquerda, de centro, de direita, somos catequistas. Eu acho que isso tem que estar muito presente na nossa vida, porque senão a gente acaba se dividindo, e não é isso que deve acontecer, né? Então, o Padre Zezinho realmente fez um esforço muito grande, porque segundo o Padre Joãozinho, ele estava meio adoentado, e mesmo assim compareceu. Maravilha. E tantos outros padres que trabalharam, que os meus companheiros aqui de caminhada vão falar sobre ele. Padre Fernando, já falamos, né, do seu livro. Que bom, né, que a gente tem essas pessoas no nosso meio e que se comprometem com a catequese.
Uhum. Gostaria de destacar também, Padre Fernando, a presença da Eliane Ribeiro, né, que chegou lá de surpresa. Ali do lado, em Cachoeira Paulista, estava acontecendo um evento nacional da música católica, e eu acho que não tinha nem programado alguma coisa desse tipo, mas a Liane Ribeiro chegou lá de surpresa, fez um show maravilhoso assim pra gente antes da celebração. E detalhe, ficou pra celebração. Ela foi a cantora, né, padre, da celebração. E a Gislaine mencionou o padre Joãozinho e o padre Zezinho. Eu só gostaria de... Me marcou muito também essa frase que ele falou, que a Gislaine mencionou aqui. E aí ele falou nesse sentido assim, que nós não somos direitistas, nem centristas e nem esquerdistas. Nós somos catequistas. É uma frase bonita que também me marcou, Gislaine, essa frase. Na hora que ele falou, me marcou. Por isso, né? O catequista, ele é chamado para a unidade, né? Para unir, né? Para somar ali, né? Então a gente está vivendo uns momentos assim que às vezes... de polarização, né? Mas enfim, nós somos chamados à unidade, né? À união, a somar com todos e a juntar todos no mesmo barco, na mesma direção.
Muito bem, né? E teve mais gente aí, não teve, Sônia? Quem é? Quem foram os...
Sim, eu acho que sim, uma novidade, pelo menos foi a primeira vez que participou do Catequistas Brasil, foi o Padre Patrick, né?
Também gostei.
Ele é muito conhecido das redes sociais. E eu já vi, assim, comentários, às vezes as pessoas não entendem, né, bem o porquê que ele faz, porquê que ele conduz daquela forma, né, principalmente Instagram, ali onde... E foi interessante porque a gente pôde ouvir o testemunho de vida dele ali também, né? Que passou por uma depressão. Então, às vezes, a gente julga sem conhecer, né? Então, assim, eu achei bem, bem interessante também, bem bacana. A Eliana Ribeiro, sem dúvida, não esperava, né? E o Padre Zezinho, na verdade, eles deram a entender que não poderia estar presente, né? Mas ele esteve ali com a gente e, como sempre, deu o seu recado, né? Maravilhoso. Eu também destaco, assim, para mim... De todas as oficinas, que todas muito importantes, muito interessantes, mas do Padre Humberto, que já é conhecido nosso também, né? Já teve aqui na Diocese, Diretório para a Catequese, Perspectivas para a Espiritualidade do Catequista. E muito interessante, assim, de um aproveitamento, e fiquei feliz de ver que vários catequistas que estavam conosco também participaram, né? O catequista, ele não precisa ser pedagogo, mas ele precisa ser mistagogo, né? Então, a gente saber, aquele que conduz pela mão ao mistério, né? Então, assim, foi uma coisa que marcou bastante, gostei muito ali, né? O catequista é aquele que precisa levar, né, o seu catequizando, independente se é criança, adolescente, se é adulto, ao encontro com Jesus. A gente tem que saber levar, conduzir, né? E a gente precisa aprender a transformar a nossa catequese, que é pedagógico, em uma catequese mistagógica, né? Então, eu acho que a nossa diocese tem passado por isso, né? Por esse processo de estar levando, né, os catequistas a fazer essa transformação, né? De tirar das salas, não é sala de aula, né? É um espaço mistagógico, é um espaço de evangelização, e que isso contribui muito. A gente evangeliza muito pelo espaço, pelo visual, né? Então, isso também marcou bastante, dentre outras também, né? A gente pôde ver um pouco ali de coordenação também com o Altierres, né? Das dificuldades, dos desafios que a gente tem hoje em dia, mesmo de ninguém quer assumir coordenação, né? E a gente vê da importância que se é de se ter uma equipe. Como o Padre Fernando falou no início, eu não estou ali sozinha. Graças a Deus tem outras pessoas comigo para abraçar. Assim como a Gislaine não está sozinha também na coordenação da diocese, né? Então, isso ali também fica marcado pra gente. A gente nunca sozinho, a gente sempre tem que estar junto, né? Então, foi as coisas assim que... umas das, né? Que ficou bastante marcada ali do Catequistas Brasil.
É interessante, assim, que parece que é a Copa do Mundo, né? Você vê ali aqueles jogadores ali, de repente você tá na Copa do Mundo. Foi a mesma coisa, a sensação que eu tive. Tem muitos que a gente acompanha, né? O Altieres, igual a Sônia falou. E de repente você está ali, tirar uma foto. E o importante, e o mais interessante e legal, é que as pessoas gostam de Dourados, cara. A Diocese de Dourados tem, assim, um carinho muito grande de todo mundo. Eu encontrei lá, agora fiz uma amizade nova, o Bruno Tamacoldi. Ele é de Petrópolis, lançou um livro lá das Cartas Paulinas. E ele falou assim: cara, fala com o Padre Fernando para me levar para Dourados. Aí eu pensei comigo, como que esse cara tá sabendo de tudo isso, que nós somos de Dourados? Assim, padre, sabe o que foi o pedido que ele fez? Eu quero ir para Dourados lá fazer um curso lá, e vocês fazerem aquele churrasco no chão lá, aquele costelão. E assim, é legal, né? Porque a gente vê o carinho que as pessoas tratam a gente, assim. Então, mas isso se dá a presença que a diocese vem fazendo nesses eventos, né? A importância, né, padre, de estar presente, né?
Eu penso que esses eventos, eles são importantes porque abre o leque, né, da nossa percepção enquanto igreja, né? Uhum. Então, a diocese, quando os catequistas participam de um evento como esse, eles voltam renovados, eles voltam com uma experiência eclesial diferenciada, uma experiência eclesial ampliada, né? Uma fé mais fortalecida, porque ali tem a oportunidade de se fortalecerem espiritualmente, de se atualizarem sobre aquilo que há de mais atual no contexto da evangelização integral. Tem contato com vários autores, né? Às vezes na catequese nós trabalhamos com subsídio Crescer em Comunhão. A gente lá tem contato com os autores que pensaram, que atualizaram esse material que é utilizado na catequese. Nem tantos outros também, né? Como você citou o Bruno também. a Débora Pupo, que estava lá presente,
a Maria do Carmo.
Então, assim, a gente vai tendo contato com o pessoal que produz conteúdo para catequese. Então, isso é bacana, porque os autores estando ali nos estandes, e eu tive essa experiência, né, como autor da Vozes, a gente vai também se atualizando e aprendendo com os catequistas, porque eles também dão um feedback da obra, né? Olha, isso aqui foi legal na obra, olha, isso aqui me ajudou muito na catequese, olha, isso aqui abriu meus horizontes, né? Eu lembro que depois que eu dei uma das falas que eu fiz, veio uma catequista e falou, nossa, como que as coisas ficaram mais claras para mim, abriu a minha percepção, abriu a minha compreensão sobre a integração catequese e liturgia, sobre a missão da pastoral litúrgica. Então, assim, isso é muito gratificante quando a gente vê a ressonância do seu trabalho, dos seus esforços, né? É impactando a vida das pessoas, né? E claro que escrever uma obra não é fácil, né? Exige tempo, exige leitura, exige sensibilidade pastoral, social, enfim, né? E a gente chega ao resultado. Onde é que é o resultado? E é realmente impactar a vida das pessoas. Acho que uma obra, ela tem esse objetivo, né? De fazer com que as pessoas renovem a sua fé, renovem a sua experiência pastoral, sejam criativas, sejam ousadas no sentido mistagógico de ser, né? Então isso tudo tem muito sentido. E agora a gente vai ouvir um pouquinho o testemunho da Kiara, né? Falando sobre o Catequistas Brasil, testemunho também de alguns outros catequistas que estiveram no evento. Então você vai poder acompanhar agora, nesse momento, aqui na Rádio Coração, ao vivo, no programa Ponto de Vista.
Catequista Brasil surgiu de uma vontade mesmo de fazer para a igreja algo especial para o catequista, pensando no catequista que precisava de um pouco mais de inspiração, de motivação. O conhecimento ele tem e a gente precisava incluir um pouco mais desse conhecimento junto com a inspiração e uma motivação mesmo dele seguir a caminhada dele, a missão dele dentro da Igreja Católica.
A gente senta junto, escuta o que o outro tem a dizer, aí você vai, canta, fala, sai de lá dizendo, eu ouvi isso, a gente vai viver isso na nossa comunidade. Então, você recebeu, passa adiante, você repercute. Por isso que esses encontros de catequistas são importantes.
O Catequista Brasil, ele tem essa grande importância de levar a todos aqueles que catequizam, que realizam essa missão, para se formar, para buscar aqui a graça de Deus, se fortalecer na própria fé, no aprendizado, no crescimento, na maturidade da própria fé, para ter como experiência e base formação para evangelizar.
Catequista transmite alegria de estar dentro da igreja, de fazer a sua missão acontecer. Ele transmite, vocês estão vendo pelos corredores do evento, a alegria que é o catequista.
Então as portas se abriram e foi aquela grande emoção dos catequistas aqui participando deste evento, essa alegria que vem da fé desses catequistas.
Graças a Deus a Kiara foi privilegiada por ter essa inspiração de desenvolver esse trabalho para nós catequistas. Do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul e do sudeste, né, de toda a região do Brasil e do mundo, nós estamos aqui participando do Catequistas Brasil, com muito prazer.
O Senhor me chamou, aqui estou, sou mensageiro do amor. O Senhor me chamou, meu sim eu dou, sou mensageiro do amor. O Senhor me chamou, mensageiro do amor. O Senhor me chamou, meu sim eu dou,
momento abençoado, maravilhoso. Na verdade, é um momento que uma grande família se reúne para responder à grande missão que Deus nos deu, transmitir a fé. Esse momento é privilegiado, porque estão os catequistas do Brasil inteiro. Esta grande família, família da fé, vem aqui para aprender e voltar para suas comunidades, incentivando, animando ainda mais este grande dom que Deus nos deu, a fé.
E estando aqui todos juntos, a gente sente, né? Somos uma grande família realmente, sob o olhar da mãe. E é preciso que a gente esteja unido, porque a igreja começou com todos unidos em oração com Maria, mãe de Jesus, está lá nos Atos dos Apóstolos, né? Eu creio que aqui está acontecendo isso. São todos unidos em oração também, aqui se reza também, né? E com Maria, a mãe de Jesus, ela nos une.
Cada ano eu vejo a minha vontade de continuar nesta missão de evangelizar fortalecido. Eu acredito que é isso que o Catequistas faz com todas as catequistas que vêm aqui.
Catequistas do Brasil significa para mim gratidão.
Esse evento para mim significa amor.
A diversidade das temáticas.
Uma dádiva de criação.
Experiência.
Aprendizagem.
Participação.
Felicidade.
Esse evento é Kairóis.
Leveza.
Sensacional. Extraordinário.
Oportunidade.
Maravilhoso. Amém.
Muito bem, tá aí o testemunho de tantas pessoas que participaram do Catequistas Brasil. Vocês conseguiram saborear um pouquinho do que foi esse evento, né? Do que ele impacta na ação pastoral, nos nossos catequistas, no modo como se evangeliza, que se transmite a fé, que se introduz os nossos catequizandos na vida cristã, né? E nós teremos aqui na Diocese, no dia 25 de março, né? A presença do padre Tiago Fatini, ele que é autor de vários livros também, tem a formação dele, escreveu já sobre catequese, liturgia, sobre iniciação à vida cristã, catequese de inspiração catecumenal. Então, todos os catequistas são convocados a participarem desse encontro que vai ser realizado no dia 25 de março, no IPAD, no Instituto de Pastoral da Diocese dos Dourados. Então, com certeza já tem um processo aí de inscrições, né? Quantos por paróquia, Gislene?
Então, padre, nós ainda não estipulamos, né, Adriano? Mas a base são 4 por paróquia.
Por paróquia, né? Isso mesmo. Então, você que está nos ouvindo, participe, porque um catequista que não busca formação, é melhor que a gente não abra uma sala de catequese, né? Eu sempre falo isso, né? Se tem um catequista que não busca formação, não busca se atualizar, não busca olhar a dimensão bíblica, pastoral, catequética, espiritual, eu prefiro deixar uma sala de catequese fechada do que manter. Então, o catequista, ele precisa buscar essa formação permanente na sua caminhada cristã, né? Para poder transmitir realmente a fé que vem dos evangelhos, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. E o ano que vem nós temos também, né? Na próxima edição do Catequistas Brasil, já temos a data, inclusive, vai ser do dia
2 a 4 de fevereiro, padre.
2 a 4 de fevereiro. Então a gente já pode começar a se organizar, né? Pode entrar em contato com a Vanessa, né? Ela que vai também fazer essa organização. Quem quiser já ir se organizando, já entre em contato com ela, para que ela possa já reservando a data, né? Tudo certinho. E os lugares também do evento.
O senhor falando na Vanessa e a organização, caminham juntos, viu?
Isso,
a Vanessa,
é
super organizada, super atenciosa, sempre respondendo a gente quando tá. Olha, beleza, Vanessa, vamos contar com você pro próximo, viu?
Muito bem, obrigado aí, Vanessa, pelo apoio, pela organização, por tudo, viu? Pela dedicação com a qual você se empenhou em organizar para que os catequistas pudessem estar presentes, não?
Falando sobre essa organização, da gente aí se organizando, as paróquias, as comunidades, né? Os mais diversos catequistas aí, os párocos, né? Que estão na sintonia, que estão ouvindo, que possam motivar, convidar. A gente sabe que não é fácil. É uma viagem cansativa? Tem um custo? Tem, né? Mas assim, vale a pena. E a gente viu lá, até mesmo durante as palestras, algumas coisas, A gente viu que não foi fácil para ninguém. Não foi fácil para as muitas pessoas. Você fica até aqui e fala, olha, a gente vendeu bala para poder estar aqui. A gente vendeu bombom para se organizar, para conseguir, né? Então, assim, é realmente uma união mesmo, né? Então, a gente pede que, às vezes, quanto antes se organizar, mais fácil fica, né? E ter aquele objetivo, né? Não, eu vou conhecer, eu vou ver do que eles falam tanto, do que encanta tanto eles, né? E nós que fomos, aqui só está nós, mas quantos, né? No ônibus não sabem, 55 ao todo, né? Então, todos aqueles que foram, que você divulgue, que você convide na sua paróquia. E você que nunca foi, fica esse convite também, né? Ali é um chamado da igreja, né? Para a gente ouvir o que a igreja está falando, o que está pedindo, né? Então, assim, convide, motive, vamos se organizar, para que a gente possa ir em um número maior. Quanto mais forem, melhor. Porque às vezes a gente tenta fazer o repasse, mas às vezes não é a mesma coisa, né? Então, às vezes um só vai. Então, se for pelo menos os dois, três, né? De uma comunidade, de uma paróquia, fica mais fácil. Por exemplo, agora o padre Tiago vai vir para estar falando, né? Acho que o tema, né, Gislaine? Catequese com adultos, né?
Isso,
vai estar sempre focado ali.
Adultos.
Então, às vezes a gente consegue trazer, mas aquele leque que a gente tem lá, é difícil você trazer todo mundo, né? Não é tão fácil assim. Então, assim, que realmente, você que está ouvindo, tem essa curiosidade, convide, motive e vamos se organizar quanto paróquia, fazer alguma promoção, alguma coisa, né? Para que a gente possa estar todos juntos lá em 2024.
Isso mesmo, 2024, novo Catequistas Brasil aí, não?
Isso mesmo, padre. E é importante a gente enfatizar a necessidade da formação. Por exemplo, com adultos, com crianças também, adolescentes, a gente não brinca, a gente precisa estar bem preparado. Eu trabalhei muito tempo com adultos, é um grande desafio. E o padre Tiago, né, ele vai trabalhar justamente essa questão. E a gente recebe muitos pedidos, como que é, qual é o material, como que eu vou fazer? Essa questão é séria, gente. Adulto, ele vem com uma sede muito grande. Mas se eu não respondo de maneira convincente, né, como que eu vou devolver, vamos dizer assim, esse adulto para a comunidade, para a sua paróquia, né? E é isso que a gente espera na formação com o padre Tiago.
Muito bem. E agora, a Sônia também, como coordenadora da Forania Oeste, né? Nós iniciamos um trabalho, eu enquanto estava vigário forâneo, né, da Forania Oeste, iniciamos um trabalho com os coordenadores, né, nessa nova gestão, de se pensar a gestão da catequese dentro da Forania Oeste, de uma nova gestão baseada no princípio da sinodalidade, né? Como é que foi aqueles encontros que nós fizemos? O que você percebeu? Como que podemos dar continuidade nesse projeto, né, para que a Forania Oeste ela alcance essa autonomia, né? A Assembleia Diocesana, alguns anos atrás, teve como prioridade dar autonomia para as foranias, né? E não ficar apenas dependente, né, de maneira absoluta das comissões diocesanas, que tem mais um papel reflexivo, né, do que de ação. Então a gente olha para as foranias, né? E aqui na Indourados nós temos a Forania Leste, a Forania Oeste. Como que você pensa, enquanto coordenadora, promover essa integração entre todas as paróquias da Forania Oeste, para que tenha uma linguagem comum, aquela ideia de ter uma paróquia piloto sobre a catequese, onde acontece as formações, onde acontece a elaboração do calendário, né, das celebrações da entrega, para que isso aconteça em todas as paróquias que compreende a Forania. Então, essa é uma missão importante, né? Quando a gente fala de uma igreja que é uma igreja sinodal, como a gente deve organizar, a partir de agora, esse estilo sinodal de ser dentro do contexto da catequese?
Desafio, padre. É desafiadora. Eu acho que não é fácil, né? A gente está chegando agora, a gente ainda nem teve oportunidade ainda de se reunir ali com os outros coordenadores, né? Das demais paróquias, né? Da Forania Oeste. Mas, assim, das reuniões que a gente teve, né? Até eu já tinha compartilhado um pouco com a Gislaine, com o Adriano aqui, que a proposta era essa, é da gente procurar caminhar junto. Se a igreja pede que a gente caminhe junto, por que que na paróquia tal é de uma forma, na paróquia é assim, na outra paróquia é assado? A gente, lógico que observando a realidade, né, de cada uma ali, mas tem coisas que nós precisamos caminhar juntos, sim, né? Senão, que nem a Gislaine falou, a gente não pode dividir, nós temos que unir. E eu acho que é um desafio ali que vai contar também com, no caso, os párocos, né? Então, vamos ter que estar em diálogo, né? Acho que a palavra vai ser essa, dialogar e procurar, no máximo possível, caminhar juntos ali, né? Vamos fazer, nos dar as mãos, né? Olha, na nossa paróquia a gente faz assim, né? O que, que a gente pode ajudar vocês para que, olhando a realidade da sua paróquia, né? Das capelas ali, possa caminhar, né? No caso, a iniciação à vida cristã, infelizmente, a gente sabe que não acontece ainda, né? Nas duas foranias.
Muitas paróquias.
Muitas, né? Paróquias não acontece ainda, né? Então, o que, que nós podemos fazer para que aconteça? O que, que a gente pode ajudar, né? Uma paróquia dando uma mão para outra, né? E foi isso que eu percebi nas reuniões. Eu achei muito interessante isso. Eu tenho certeza que os coordenadores que estavam presentes ali entenderam e viram que esse é o objetivo, né? A gente está junto. Formação, transformações, essa questão de organização das entregas, que tem uma extrema importância, né? A gente sabe que não é entrega só por entrega, tem uma riqueza, vai envolver a família, porque esse é o objetivo, é a família, né? Você trazer não só o catequista, mas a família como um todo, né? Então a gente espera aí, vamos sentar, vamos conversar, e por hora a palavra é essa. É desafio, né? Mas a gente é confiar mesmo e formar diálogo ali para que a gente possa estar junto, né? A gente sabe que tem... Não é fácil, né? Não vai ser fácil, né? Mas em nenhum momento Jesus falou que seria fácil.
essa questão, né, de uma nova gestão na Forania Oeste, né? Ela surgiu justamente a partir dos padres, né? De você pensar toda ação pastoral em estilo sinodal. Então, isso é muito rico e é muito atual, porque geralmente as paróquias, elas têm os mesmos problemas e os mesmos desafios. Ah, eu vou organizar um encontro para casais lá na minha paróquia, eu vou ter uns desafios, né? Às vezes a dificuldade é achar alguém para pregar, a dificuldade de, às vezes, montar uma equipe de música. Mas aí, se eu trabalho em estilo sinodal, se os coordenadores da pastoral familiar e os coordenadores da pastoral catequética estão ali caminhando juntos, né? Algumas situações e eventos, eles podem ser realizados em estilo foranial, em estilo sinodal, né? Então, em vez de eu ficar pensando aqui um encontro de casais, em vez do padre Rubens ficar lá pensando em encontro de casais, em vez, entendeu? Cada paróquia caminhando por si, sozinha, por que não caminhar juntos, né? Então, uma igreja sinodal é isso, a catequese, né, de maneira específica. Então, isso vai exigir que os coordenadores se reúnam periodicamente, tenham um planejamento, tenham uma organização. E às vezes quando a gente fala, cada paróquia tem a sua realidade, a gente não pode utilizar esse discurso, né? E no sentido de que a minha realidade aqui é diferente, é a mentalidade de subtrair, né? Quando eu falo que a minha realidade é diferente, eu preciso, ótimo que ela é diferente, então vamos somar. Então você vem para somar com a gente, não para se abster dessa caminhada sinodal que a igreja está nos propondo, né? Que o Papa Francisco está pedindo. Então, não tem como a gente trabalhar de maneira isolada no campo pastoral. Não tem como, né? Eu penso que quando a gente pensa de maneira sinodal um encontro para casais, né? Na Forania Oeste ou na Forania Leste também, isso assume uma outra magnitude. Isso facilita a organização, porque às vezes, na minha paróquia, por exemplo, a gente é muito bom para organizar o espaço, o evento. Só que eu tenho dificuldade com a equipe de música, um exemplo. Mas a paróquia, a catedral, tem uma equipe boa de música. Eles podem animar o encontro. Ah, a paróquia Bom Jesus é boa para fazer cuidar da cozinha. Então, a paróquia Bom Jesus cuida da cozinha. Então, a gente trabalha em estilo sinodal para que as coisas aconteçam e o trabalho de evangelização seja oferecido em nível de excelência, né? Então, isso é que é importante, né? Aprimorar também a nossa atuação pastoral, dar qualidade para as nossas ações, né? E que são boas, que são benéficas. Então, não tem como mais pensar a ação pastoral de maneira isolada. Ah, eu estou aqui sozinho, aí eu sou o pároco, aí eu mando, e não é esse o estilo que o Papa Francisco pede, né? Ah, eu sou a coordenadora, aqui a gente faz do jeito que a gente quer. Não, né? A gente precisa olhar para aquilo que o Espírito Santo ele tem suscitado na igreja, que é uma igreja sinodal. Então, se tem a forania, se tem essa instância foranial, a forania precisa caminhar, né? Os coordenadores precisam entender o lugar deles, né? E para que eles desenvolvam um trabalho pastoral que seja eficaz e que atinja as famílias, atinja as crianças e renovem, né, as nossas comunidades paroquiais. Então, não tem como. Se tem ainda paróquias que ainda não estão, não estão caminhando nesse processo de iniciação à vida cristã, ainda eles estão bem, estão desatualizados, né? Então, essa questão da entrega dos símbolos, a questão dessa catequese, inspiração catecumenal. Então, assim, a gente tem paróquias que precisam ir para frente. Não ficar, mas sempre foi assim, sempre foi assado. Não, isso aí não é inspiração do Espírito Santo, não, né? Isso aí é comodismo mesmo, né? Comodismo mesmo, é preguiça mesmo. Então, não tem como a gente pensar a ação pastoral hoje de maneira isolada. Ah, minha paróquia é assim, a paróquia do fulano é assada. Não, não, não. Se a gente olha para o sínodo, o Papa fala, vamos caminhar juntos, então, por que não? A Forania Oeste, né, reunida com seus coordenadores nos seus nichos específicos, né? Porque a gente pode falar, estamos falando da catequese, mas podemos falar da pastoral familiar, podemos falar das pequenas comunidades, podemos falar da juventude, né? Como que a juventude pode desempenhar um trabalho na Forania Oeste, Forania Leste, Oeste, nessa lógica da sinodalidade? Ah, não, porque o meu grupo tem um carisma diferente do outro. Não, isso aqui não. Se o seu carisma é diferente, que bom, mas isso aí é para somar, não é para subtrair, né? Então, essa lógica da abstenção, né, é diferente da minha realidade, ela não pode, não cola mais. Não cola mais, porque às vezes, ah, minha realidade é diferente, às vezes acaba utilizando esse argumento para justificar o seu comodismo, né? Faz sentido isso ou não? Eu estou falando coisa que não nada a ver, como é que é isso?
Inclusive, Gisela? Padre, a gente já tinha apresentado, né? O senhor sabe, um projeto que não é nosso, é da igreja. Se a gente abrir o material, né, da vocação, do ano vocacional, a gente vai encontrar lá muito claro que cada segmento pode auxiliar. Por exemplo, a família pode ajudar a catequese, os jovens podem animar a catequese, a questão, por exemplo, do SAVE diocesano, né? Por que caminha separado? Nós já não estamos mais no tempo das gavetinhas, não é? Mas ainda a gente vê isso, sabe? Ah, esse grupo aqui é meu, ninguém entra, ninguém mexe, ninguém pode... infelizmente, isso não funciona mais. Tem que estar muito claro para nós, né? A família tem que estar integrada. Ela pode muito bem organizar com a catequese as reuniões com pais, né? A pastoral da juventude pode animar a catequese. Quantos vocacionados podem sair dali, não é?
E com certeza, a própria pastoral familiar, né? Essa integração entre a pastoral familiar e a catequese. Às vezes, queremos montar, fazer um retiro de primeira experiência para as famílias. Por que não convidar os pais dos catequizandos para participarem desses encontros, né, desses retiros de casais, retiros de família, né? Então, é importante ter essa percepção, né? De trabalhar, unidar a juventude. Como é que a pastoral da juventude pode trabalhar com os jovens da Crisma? Fazer essa relação, essa interlocução. Às vezes, uma vez a cada 15 dias, nós fizemos essa experiência e foi muito significativa, né? O Mara, você poderia partilhar para o pessoal como é que foi essa experiência da juventude, preparar o encontro para os catequizantes da Crisma. E aí, e muitos deles permaneceram depois nos grupos de jovens, não?
Nós tivemos, principalmente ali pós-pandemia, né? Estavam voltando, então não dava para fazer muita coisa. E eles organizaram, né, o luau, foram dois luais. Foram um luau para os jovens, para os adolescentes que iam receber a primeira Eucaristia. E depois também um luau ali para os crismandos, né? E foi tudo preparado por eles, e é diferente. Lógico, os catequistas estavam ali também presentes, mas assim, é jovem falando com jovem, né? Então... tem outra dimensão. E aquilo também estava uma parceria ali, estavam ali as intercessoras da RCC, estavam ali presentes, né? Então, isso é muito gratificante. A gente já fez parcerias também, por exemplo, com os vicentinos, né? Nossa paróquia, nós temos os jovens vicentinos ali. Também é diferente, né? É uma integração, é uma troca de experiências ali. E que nem o padre falou, às vezes não é todos que ficam, mas teve um que falou, olha, que legal, que bacana, vou participar desse grupo agora, vou ficar. Agora, por último, a gente teve uma experiência também, de um grupo que nós temos na paróquia, né? Tem um grupo de jovens lá, né? O Juta. E eles queriam fazer um retiro, assim, também, uma coisa, né? A gente ainda está tendo essa volta aí de pandemia. E o padre Fernando deixou bem claro, né? Falou, por que buscar lá fora os jovens? Vamos pegar nossos crismandos, vamos colocar eles. E foi uma maravilha, foi muito bom, eles amaram. Os pais depois vieram falar com a gente, né? Ali, não, nossa, que maravilha, né? Meu filho, minha filha gostou, estava tão assim. É uma juventude que veio, assim, dessa pandemia muito... Eles vieram muito quieto, muito calado, muito só no digital ali, ficaram muito tempo isolados. Então, para muitos foi a primeira experiência de sair, né? Então, assim, foi maravilhoso, foi muito bom. E a gente está colhendo os frutos ainda, né? Tem mais projeto aí que está vindo agora, né? Com essa juventude e focando nisso, nos crismandos ali, né? E foi maravilhoso, eu acho assim, é isso que o padre falou, é parceria. A gente já teve outras experiências, não cada um caminhando seu, mas até com os movimentos, o grupo da RCC, né? Ah, mas uma espiritualidade, a gente quer uma coisa, vamos convidar então, vamos fazer, a gente
as próprias
isso.
Equipes, né, Sônia? Sim, que tem famílias, né, padre? Precisa estar integrado, sim. Não pode caminhar, esse meu grupo aqui, ninguém mexe, ninguém, né? Isso eu acho que é importante.
Muito importante mesmo. E eu acho que é aí que a gente vai, é isso que o padre falou. Isso é sinodalidade, né? Pastoral de conjunto que a gente fala também, né? A pastoral de conjunto. Naquilo que a gente. Nossa, puxa vida, as famílias, a gente está percebendo que está tendo muito problema em relação a isso e tal. Vamos chamar quem, né? Vamos ver quem. Quem que poderia estar nos auxiliando, né? Por exemplo, nós temos o Provida, né? Tem ali, né, pessoas capacitadas que de repente podem lá estar falando um pouquinho sobre esse, sobre aquele determinado assunto, que às vezes não é da ossada nossa como catequista, né? Mas tem alguém para contribuir, para estar ajudando aquilo ali, né? Então isso é bastante importante.
Muito bem, está aí a catequese, né? Atuando, a catequese se renovando, sempre em parceria com as demais expressões eclesiais, né? A catequese é a igreja, catequese constrói e forma, né, cristãos para viverem o evangelho. Estamos para o nosso intervalo e já voltamos com o nosso último bloco, programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.